começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Centenária, galera de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa, aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Boa tarde, amigos! Está começando o programa No Mundo da Bola, na emissora mais querida do Brasil, com as últimas do esporte nacional e internacional. Hoje, quinta-feira, dia 19, mês 9, ano 19. Tudo 9, 19 do 9 de 19. Que legal! Comentários dele, que sabe o que diz, Valdir Luiz. Na mesa de áudio, Sebastião Luiz Xavier. Na central técnica, Eliostolo Jacobensen. Produção, Luiz Cabeça Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Parabéns, parabéns ao Furacão. Fora de casa, ganhou e fechou com gol antológico, né? Para fechar com chave de ouro a Copa do Brasil, a primeira conquista do Furacão, do Clube Atlético Paranaense, que na minha modestíssima opinião é o clube que mais cresce no Brasil. Não falo isso por ontem, não. Já venho falando que está se reorganizando, se estruturou lá atrás e está começando a colher frutos com o cara que acaba realmente dominando e tendo uma visão grande, que é o atual presidente do Atlético,
Mário Celso Petralha.
Realmente o cara está fazendo a diferença, toda a diferença no Clube Atlético Paranaense. Mas vamos seguir, já a gente volta a falar do Atlético e agora é a vez dele. O Machão da Colina Histórica chegando, aliás, está de goleada hoje o Vasco aqui no estúdio, hein? 3 pro Vasco, 1 pro Flamengo, 1 pro Botafogo, 1 pro Fluminense, hein? É a força do time da Colina e quem fala da Colina, ele,
Rodrigo Ricardo.
Boa tarde, Mazela.
Boa tarde, parabéns pelo seu novo corte de cabelo, viu?
Obrigado,
tá
obrigado.
Tá bem bonito, bem baixinho.
Obrigado.
Não, meu, você tá com um pouco mais de cabelo do que eu, mas estamos parecidos. Oi?
Tá certo.
Falei, o teu tá lindo, Maurício, também. Só que você tem cabelo. Você corre em outra faixa, entendeu isso?
E agora, aí? Diga lá, Mazela, você acha que o Vasco vai carimbar a faixa de campeão da Copa do Brasil do Atlético no domingo?
Provavelmente sim, porque o Atlético deve vir com um time reserva, né?
É provável. Mas não tá comemorando muito, inclusive chegou lá em Curitiba hoje com festa, desfilou em carro de corpo de bombeiro. Já o Vasco não tá em festa não, né? Tá. Na verdade, o clima do time do Vasco é muito bom, que é até uma das táticas do Vanderlei Luxemburgo. Ele gosta de promover reuniões sociais fora das quatro linhas. Ontem mesmo houve um grande churrasco na casa do Felipe Bastos, com funcionários, o elenco todo, familiares, enfim. O Vanderlei tem essa tática de tentar criar um bom clima dentro do time. Mas fora do time, o ambiente político do Vasco, como sempre, sempre fervente, né? Afinal, em outubro do ano que vem já teremos novas eleições e hoje estava marcada uma reunião no Conselho Deliberativo. Mas hoje o presidente Campello resolveu adiar a decisão, porque tinha um tema na pauta meio espinhoso, né? Uma denúncia de agressão do presidente do Conselho Deliberativo, Roberto Manteiro, a um sócio, Luiz Henrique Vieira Rocha, né? E caso ia ser analisada essa denúncia, né? E isso poderia gerar um processo, e até a expulsão do Roberto Monteiro, do quadro social.
É, deixa eu colocar o Valdir logo em cima do senhor, da sua abertura de matéria. Valeu, Rafinha. Sábado confirmado. Olha aqui, ó. É, Valdir, não era... Porque normalmente o dirigente de futebol gosta de jogar sujeira para baixo do tapete. Se tem essa denúncia, não é logo melhor analisar, resolver, ó, se tem razão, não tem razão, é punido, não é punido, do que ficar empurrando com a barriga? Boa tarde, é dele, quem sabe o que diz.
Boa tarde, um abraço, Ricardo Mazeno, um abraço aos companheiros, a você que está ligado no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. É lamentável. Você sabe que eu sou uma pessoa que tenho muito respeito, até uma simpatia pelo Vasco. Mas as coisas políticas do Vasco são diferentes dos outros clubes. Você não vê isso no Flamengo, você não vê isso no Botafogo, não vê isso no Fluminense. É sempre problema interno de briga, de agressão. E eu já fui repórter há muitos anos, cobri várias eleições, sempre com polêmica. Então você colocou muito bem. Se houve essa tentativa, ou se foi consumada a agressão, não sabemos. Então, eu acho que tem que se vir às claras, ou a coisa tem que ter sido tomada uma providência para haver um esclarecimento. Se houve agressão do presidente do conselho, ele tem que ser punido. Se houve do sócio, ele também tem que ser punido. O não pode ficar o clube maculado toda hora com problema extracampo. O Vasco tem que se unir, o Vasco unido é muito forte, se unir para ganhar do Atlético e permanecer na Série A em 2020.
Mas ela só complementando, né? Esse tema foi colocado na pauta pelo próprio presidente, que hoje resolveu não só tirar da pauta, como suspender a reunião, né? Mas muitos conselheiros têm pedido ao Campello que exerça uma espécie de poder moderador, que deixe apazigue os ânimos, né? O que é difícil, né? Porque o próprio Roberto Monteiro lidera um grupo de oposição ao Campello, que é o Identidade Vasco. Então,
Vasco é o único clube que o presidente do conselho é opositor do presidente. Normalmente o presidente do conselho é aliado.
É porque o conselho acaba sendo eleito junto.
É porque o Vasco é diferente. Os outros clubes, você elege o sócio que vota. O do Vasco, o sócio elege e você vai pro conselho. Tanto é que não foi o Campello não foi eleito pelos sócios, foi eleito pelos conselheiros.
Um outro tema ainda fora extracampo, né, que o Vasco soltou uma nota oficial hoje bem cedo, solicitando o desligamento do vice-presidente de patrimônio, o Rodrigo Saavedra, que foi mencionado na Operação Lava Jato. Então, ele foi demitido da Petrobras e agora ele também está deixando o cargo. O Vasco tomou uma nota oficial bem sucinta e bem curta, agradecendo.
O Vasco demitiu ou ele pediu para sair?
Diz que ele solicitou o seu desligamento, né? Na nota diz que o próprio Rodrigo solicitou o desligamento.
Por motivos pessoais, particulares?
Não está justificado.
Mesma coisa que aconteceu com o Flávio Godinho, né? Que na época era o vice-presidente de futebol do Flamengo e foi indiciado e se ausentou.
Né?
Foi preso, depois chegou a ser preso. Mas quando foi indiciado, o Bandeira retirou ele. O Bandeira não. Ele deve ter havido um acordo, ele foi entrou com pedido de renúncia. Deve ter acontecido
aqui
a mesma
no caso
coisa.
Só foi mencionado ainda o Rodrigo, mas ele ainda está sendo investigado. Tá? Agora, dentro de campo, está tudo ok com o Vasco.
Ainda bem.
Vasco,
né?
Treinando normalmente, né? Vem de vitória contra a Chapecoense. Tem o retorno do Iago Pikachu. E o Ribamar deve ser mantido como titular aí naquela trinca de ataque com o Rossi e o Thales Magno.
Ô Valdir, olha só. O Atlético, um time reserva, perdeu uma e ganhou outra. O que você espera do jogo de domingo?
Olha, mas era o
Atlético.
Ele perdeu para o Botafogo 2-1.
E ganhou.
Ele perdeu para o Flamengo também de 3-2 aqui, fez um jogo duríssimo com os dois.
Ele empatou
com o Santos 1-1, o time reserva.
E ganhou do? E perdeu do Aveio reserva? Então eu retiro o que eu disse, perdeu mais do que ganhou. Eu achei que tivesse vencido partida. Não.
O Atlético, ou por etapas, o Vasco. A contratação do Vanderlei tirou o foco do Campello. Você vê que o Vanderlei assumiu tudo, ninguém fala mais de problema interno. Hoje é que surgiu essa notícia. E o Vanderlei está dando uma cara para o Vasco. Esse tipo de reunião que aconteceu ontem eu acho normal. Não é o primeiro clube que faz isso, outros clubes já fizeram. O Botafogo fazia sempre isso na época do Espinosa. É normal, é legal. Isso congrega mais os jogadores, funcionários, comissão técnica.
Único grupo,
único, usa a palavra certa. Eu acho que o Vasco entra como favorito. No domingo, não tem torcida do Atlético, o estádio de São Januário vai lotar, o Vasco jogou bem contra a Chapecoense, tem condição de vencer. O Atlético, na minha opinião, ele agora não tem mais o que fazer no campeonato, a não ser chegar a 45 pontos, porque pô, 63 milhões pela conquista da Copa do Brasil, já está na Libertadores do ano que vem. Título não disputa que tem 26 pontos. Então, o que almeja o Atlético? Fazer os 45 para não dar de Palmeiras, que foi campeão da Copa do Brasil e rebaixado. Só isso. Então, com o time titular ou com o time misto ou alternativo, Zero. Como o Keno, eu acho que ele vem desligado. Eu acho que o Vasco tem tudo para conseguir uma vitória importante, vai a 26 pontos e começa a se afastar daquela zona perigosa.
Alguma coisa mais, Rodrigão?
Tá tudão aí. O único outro receio dos vascaínos é a convocação do Thales Magno para sub-17. Caso ele seja convocado, que deverá ser, ele pode ficar até 11 jogos, 11 rodadas sem participar de jogos de Vasco, porque vai ter
o quê na
Mundial.
Sub-17? É o Mundial sub-17.
O Brasil se classificou para o Mundial? Como que ele não se classificou? Sub-20, não foi?
Sub-20 é que não classificou.
Aí não participou da Olimpíada.
E né? O Mundial sub-17 é aqui no Brasil? Vai ser em Brasília, Goiânia e Espírito Santo.
Fala também no PAN também não, né? Ele foi cabeça. Fala cabeça no microfone. Dá uma mão de Valdir. Fala no microfone.
A seleção brasileira, no caso, pela campanha ruim no Sul-Americano Sub-20, não se classificou para os Jogos Pan-Americanos de Lima, que aconteceu nesse ano. Mas a disputa para os Jogos Olímpicos de 2020 acontece ano que vem, no pré-olímpico, acontece em janeiro, Mazzello. Mas como o Brasil é sede do Mundial Sub-17, já estava classificado.
Perfeito. 17 horas, 20 minutos, Valdir.
Só para concluir, esses amistosos que o Brasil fez agora em São Paulo são amistosos da seleção pré-olímpica que vai disputar a pré-olimpíada.
Tá certo. Agora nós abrimos o programa com o nosso Sebastião Luiz Xavier, o homem dos 70. É isso aí, setentinha, né, Indio? Você abriu com o Mix homenageando o Clube Atlético Paranaense. Vamos saber novidades do título. Fala, ligado. Não, Rafael Monteiro.
O Atlético Paranaense conquistou o título inédito da Copa do Brasil. Venceu o Internacional por 2-1 nesta quarta-feira no Beira-Rio, em Porto Alegre. Os gols da partida foram marcados por Léo Cittadini e Rony para o Atlético Paranaense. Nico Lopes descontou para o Internacional. No jogo de ida na Arena da Baixada, os atleticanos já haviam vencido por 1-0 na última semana. O Furacão, como campeão, levou nesta decisão 52 milhões de reais de premiação, enquanto o Internacional, como vice, embolsou 21 milhões de reais. A novidade da Copa do Brasil deste ano será disputar a Supercopa em janeiro de 2020 contra o campeão brasileiro no estádio Mané Garrincha, em Brasília. A Supercopa já teve duas edições. O Grêmio superou o Vasco em 1990 e o Corinthians levou a melhor contra o Flamengo em 1991. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Parabéns. Alguém quer dar um toquezinho? Valdir comentou ontem. Alguém quer falar? Abro para debates aqui.
Não, só abro para repetir tudo que eu disse ontem. Uma vitória é justa.
Eu que mando abrir, você comenta. Comenta. Você falou...
Mas ela me permite rapidinho. Chato, né? Desde que o Atlético colocou aquele H no nome, né? Tá dando tudo certo, né? Ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Sul-Americana. Tem muito clube carioca dizendo que vai correr no cartório pra botar um Hzinho no nome.
Ó, cuidado, hein?
Você fez alguma colocação mesmo, Valdir? Tem que pegar no teu pé, cara.
Deixa a bola. Fogo. Eu acho que é um querido com a irmã, os caras vêm, olha em mim.
Como é que é, Valdir? Golson? Golson?
Não. Mas isso vale pros três, não falei que era Botafogo.
Ah, a carapuça. Como é que vai falar, Maurício? Como é que é? Botafogo, como é que é? Como é que é, amor? Não, abre aqui, olha aqui.
Botafogo.
Até você, né, Bitoloso? Que decepção.
Tem também o Vasco.
Também sim. Vasco. E o Flamengo?
Não, o Flamengo também.
Não, olha só.
O Flamengo também não ganhou nada ainda, né?
É.
Você vai falar, vai ser o Flamengo.
Olha só, dois
Fluminense.
Olha só, dois detalhezinhos. Primeiro, mais uma vez, é confirmar e parabenizar o Inter, que fez uma bela partida. Perdão.
O Inter
fez um primeiro tempo.
Nossa, bom, traído. O Inter é o tipo de enrolado.
O Inter fez um bom primeiro tempo, lutou, teve garra, mas o Atlético foi melhor, segundo tempo, mais arrumado e conseguiu o título. Parabéns. E um outro detalhe: o Guerreiro, ele foi.
Rossecito, por favor.
Seu amigo, ele foi vice-campeão da Copa do Brasil em 2017 pelo Flamengo. Vice-campeão sul-americano pelo Flamengo. Foi vice-campeão gaúcho esse ano pelo Inter. Foi vice-campeão da Copa América pelo Inter. E foi vice...
Pelo Peru.
E foi vice-campeão da Copa do Brasil pelo Inter. Dizem que ele levou o cheirinho pra lá. É o que estão falando.
Mas até agora o Flamengo...
Ele é campeão do mundo com o Corinthians, né?
Eu tô falando do Inter.
Foi antes, né?
Segundo os maledicentes, ele e o Rodrigo Caetano levaram o cheirinho pra lá, pra Porto Alegre.
Tá certo, então. 17h20. Alguém quer falar uma coisa mais? Não? Tudo certinho, então. 17h24. Já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Saque Certo Bispazep.
Uma das facilidades trazidas pelo Saque Certo é o fim do prazo limite para sacar o dinheiro do PIS/PASEP. O saque para herdeiros também ficou mais fácil. Não precisa mais de inventário. Basta apresentar uma declaração de que existe consenso entre os sucessores e que não há outros herdeiros conhecidos, bem como a certidão de óbito. A medida terá impacto de R$2 bilhões na economia brasileira entre 2019 e 2020.
Uma produção Rede Nacional de Rádio.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol. Aqui no intervalo o clima pegou fogo aqui. Um fala que o Botafogo é internacional, o outro Botafogo não é tão internacional, o outro é maior porque tem mais história. É uma confusão dos diabos. O que é que agora?
Momento Estádio.
Acho que desliga, claro, querida, fala.
O Comitê Paralímpico Brasileiro e a Marinha do Brasil assinaram um acordo de cooperação no último dia 17 para a criação de um centro de referência de treinamento paralímpico no Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes, o CEFAM, no Rio de Janeiro. A expectativa é atender 300 crianças com deficiência e 50 atletas de alto rendimento. O centro de referência no CEFAM oferece prática de 4 modalidades paralímpicas: atletismo, natação, halterofilismo e tiro esportivo. No passado, o CEFAM já recebeu etapas regionais do Circuito Loterias Caixa. O evento de assinatura foi realizado no próprio CEFAM e contou com a presença do vice-presidente do CPB, Ivaldo Brandão, capitão Charles Pereira Udvanaj e do capitão José Firmeza Simões dos Reis. Da equipe de esportes, Astrid Nick.
Obrigado, Astrid, pelas informações. 17 horas 27 minutinhos. Você ligado no programa do Mundo da Bola? O mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Vamos em frente, hora e vez deles. O dia foi enorme. Foi enorme. Hoje está pequenininho. Quem fala do Fluminense é ele. Mergulhe na notícia.
Maurício Costa.
O Fluminense apresentou nesta quinta-feira mais 2 reforços. Lucas Claro e Ourinho, que estavam sem vínculo com outros clubes e assinaram o contrato com o Tricolor até o fim de 2020. Lucas Claro é zagueiro, tem 27 anos e chega após jogar 3 temporadas pelo Gençlerbe League, da Turquia. O defensor foi revelado pelo Coritiba em 2009 e participou de 2 finais de Copa do Brasil, em 2011 contra o Vasco e 2012 contra o Palmeiras. Ele prevê uma grande disputa na zaga do Fluminense e apresenta uma de suas principais armas para ajudar o time a se afastar da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro.
Desde que começaram a surgir as conversas e de ter a oportunidade de vir para o Fluminense, comecei a acompanhar mais a fundo, para poder conhecer, e acho que a concorrência ali vai ser boa. Mas é claro que eu vou buscar meu espaço, vou trabalhar para isso. Estou muito ansioso para poder estrear, para poder jogar. Quando eu tinha ali 20 anos, estava estreando, 21, 22, pensava que estava pronto. E não é verdade, hoje eu vejo uma diferença muito grande de cabeça, de como concentrar para uma partida, né, de como fazer um posicionamento, fazer uma cobertura, no momento de tentar segurar o time mais atrás, momento de pressionar, tá dando comando de trás para o time, tá pressionando, então muita coisa muda, né? E eu acho que com isso eu só tenho a ajudar o Fluminense, mesmo já com 9 temporadas, já como profissional, ainda tem uma parte física muito boa, que agora eu consigo juntar com essa experiência que eu adquiri tanto no Coritiba quanto na Turquia, e vai ser fundamental para esse momento do Fluminense.
Ourinho vem suprir uma grande carência do elenco tricolor. Hoje, o Fluminense tem apenas Caio Henrique na lateral esquerda, já que Mascarenhas se recupera de lesão e Marlon deixou o clube para jogar no Boa Vista de Portugal. Ourinho tem 24 anos, foi revelado pelo Juventus de São Paulo, teve chance no Santos, mas acabou sendo emprestado à Ponte Preta. Neste ano voltou ao Peixe, mas o técnico Jorge Sampaoli preferiu não utilizar o lateral esquerdo. Sem clubes desde maio, Ourinho já treinou durante a semana com o restante do elenco e sabe qual vai ser a sua partida preferida pelo Flu.
São quase 3 meses parados, mas por opção tive algumas propostas de fora da Europa, até para disputar a Champions. E acabou não dando certo, e esperei no momento certo, o Fluminense fez uma proposta e não deixei de agarrar. É um sonho de criança ver um Fla-Flu e hoje podendo vestir a camiseta do Fluminense, espero jogar, espero o mais rápido jogar, quero me dedicar a essa camiseta, essa nação tricolor e poder dar o meu melhor dentro de campo.
Além de Lucas Claro e Ourinho, o Fluminense anunciou a renovação de contrato com o lateral direito Igor Julião até dezembro de 2021. Já o atacante Kelvin pediu para ser liberado e o departamento de futebol do tricolor aceitou. O atleta está livre para negociar com outro clube. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Obrigado, Maurição. Olha só, Valdir, o que me chama a atenção na matéria do Maurício. Primeiro, destaquei aqui o simpático Ourinhos falando que teve proposta da Champions League, ficou 3 meses parado. Ó. Fiquei 3 meses parado, mas foi por opção. Foi mesmo. Tive até proposta para jogar a Champions League, como o Maurício falou, né? Tá falando aqui. Tô tirando o que o Maurício falou. Mas acabou não dando certo, ouvi o Fluminense, não pensei duas vezes. Agora espero dar muitas alegrias à nação tricolor. Nação do clube, Fluminense é mundo, então é muito maior. Então já começou falando errado, mas de qualquer maneira, Valdir, o que você espera do Ourinhos e do simpático Lucas Claro?
O Ourinho, eu vi...
Eu falei plural, né? Certo?
Ourinhos. O Ourinho, eu vi ele jogando na Ponte Preta. Ele estava emprestado, eu acompanho muito a Série B. Ele estava emprestado.
Por que a Série B?
Porque eu gosto de ver futebol, pô. Eu gosto de ver futebol.
Você tem alguma recordação?
Não. Mas o meu time, pelo menos, quando cai, some no campo, não vira mesa. Então,
verdade. Não, então, só para esclarecer. Você, como é um cara inteligente, sabe das coisas, você tá
o próprio treinador agora falou: vamos esperar uma virada de mesa.
Mas um treinador que é seu amigo de infância não poderia falar outra coisa vindo sendo seu amigo. É a mesma coisa. Entendeu? Não tem como modificar. Não, um cara que passa o caminhão junto com você não pode mudar nada. Entendeu, cara? Então você quer falar o quê? Quer sacanear quem?
Então, olha só, esse rapaz não tem jeito, cara. Você fala, você é pior do que a minha neta. A minha neta fala, não faz, ela não faz. Ele fala e faz. Olha só, eu falando sério, eu acompanho porque eu gosto de ver futebol. Terça-feira mesmo tá vendo São Bento e Vitória da Bahia. O que acontece é o seguinte, Mazela. A gente não pode prejulgar. Quando veio o Pablo Mari pra cá, que ninguém conhecia, todo mundo falou, pô, será? E o cara é um baita zagueiro. Eu vi o Ourinho jogando, ele não é um Roberto Carlos, não é um Nilton Santos, não é um Marinho Chagas, não é um Júnior, mas é um jogador de bom nível, de repente é certo. E o Oswaldo quer puxar o Caio Henrique pro meio, que ele tá dizendo que é o próprio Oswaldo, não sou eu. Ele tá dizendo que quer botar o Caio Henrique no meio. Então pode ser uma boa opção. O Lucas, claro, eu acho
que...
Olha, eu acho
tem
terrível.
Tem patati e patatá, agora tem Luke e Lico.
Olha, eu vou te falar, eu acho o Lucas Claro terrível, mas pode se encaixar, não sei.
Olha, com todo, você tem toda a razão, a gente tem que esperar para julgar. Tem,
tá o perfeito. Lucas Claro, quando saiu daqui para a Turquia, ele era um desastre no Curitiba, pode ser que o futebol turco...
E ele jogou na segunda divisão da Turquia, amigo. Não. Ele falou, não, que eu fui titular em todos os jogos, mas na segunda divisão da Turquia, meu companheiro. Desculpe, Valdir, eu falei, você me irrita de vez em quando. Sabe o que acontece? Os caras na eleição prometeram mundos e fundos. É aí que está a diferença. Eu não esqueço. Tinha patrocinador master, tinha jogador de seleção, e não ia sair, iam brigar pelo João Pedro.
Faltam 6 dias para não contratar mais ninguém.
Não contratar. Aí, de repente, o Patati e o Patatá só estão trazendo jogadores que podem até vir a dar certo. Mas nada do que prometeram estão cumprindo. E o dinheiro antecipado não foi receita nova, não foi dinheiro novo, foi antecipação de receita já antiga, cara. Então não fizeram nada, também, não fizeram nada até agora em 100 dias. Por isso que eu estou chamando de Patati e Patatá.
Então, um detalhe, e também a venda do Pedro, né? Aquele detalhe, eu tenho por hábito não qualificar o jogador pelo nome. Então, eu vejo muitos colegas, Ourinho, vamos ver o cara jogar, pô, vamos ver o cara. E as pessoas têm que ver mais futebol. Tem muita gente que comenta futebol e não assiste futebol. Entendeu? Então você tem que ver. O Ourinho não é mau jogador. Pode chegar aqui e não jogar nada. Eu vou falar, não jogou nada aqui. Lucas Claro pode chegar a arrebentar no Fluminense. Eu vou me penitenciar. Melhorou.
Mas o histórico de ambos.
De ambos não.
Não anima.
Não anima, mas, sabe, esse negócio de nome é muito. Depois os caras vão. E o Fluminense tem muito disso, hein? Se você fizer, principalmente atacante, se fizer o histórico do Fluminense, você contrata algum determinados jogadores que você sabe.
Ah, que bom você falar isso. Então, eu tenho esperança que o Lucão, é Lucão que foi contratado, né? Então, acho que o Lucão vai ser a salvação.
Só, vou dar um
Lucão,
exemplo aqui.
Salvação.
Vou dar um
Lucão,
exemplo aqui.
Salvação.
O Ézio, quando foi contratado pelo Fluminense, ele tinha sido dispensado do Bangu. Não foi aprovado no Botafogo. foi reserva no Olaria e caiu no Fluminense. E que Deus o tenha, foi o Super Ezio. Então, Mazela, a gente não pode, sabe, qualificar sem vê-lo. De repente, tem jogador que em determinados... Que tem, o Cafu foi dispensado por vários clubes. Tem certos jogadores que você joga em um determinado clube e o outro não consegue jogar. O Fluminense deu uma sorte danada com o Homem-Gol. Não sei se vai dar colocar, mas quantos artilheiros teve o Fluminense?
Ok, cara.
Que então, não tinham qualidade. Que não tinham... Mickey, Amoroso, um monte deles. Que, o Amoroso, o tio do esse Amoroso, né? O Amoroso... Que parou há pouco tempo, não, que jogou no Botafogo, foi pro Fluminense depois. Então, são jogadores que você tem que esperar um pouco mais. Claro que a promessa, o Emerson, quando veio pro Flamengo, ninguém conhecia. A promessa, o que você não deixa de ter razão, é que foi feita uma promessa.
Então, até agora, que eu tô falando. Cumprido.
A tua colocação é uma coisa, mas os jogadores, daqui a final do ano, a gente fala, pô, arrebentou a orinha, mas ela...
Não, mas olha só, que fique bem claro o que eu falei, para não ter dúvida, Ourinho ou Lucas Claros ou Lucão, o histórico desses caras não é dos melhores. Pô, isso é fato. Eles podem vir e arrebentar. Não, tomara que aconteça. Agora, o histórico não é legal, o currículo deles não é dos melhores, e a diretoria prometeu mundos e fundos. Então, eu estou juntando tudo, por isso que eu chamo de Patati e Patatá, a dupla de comando do Fluminense.
Então, quando eu digo o seguinte, que você tá criticando pela expectativa que foi gerada na campanha. Mas e com relação aos jogadores, está correto, a gente tem que esperar. Daqui a 2 meses, a gente pode chegar aqui e falar, pô, os caras não jogaram nada mesmo, errou, o Mário errou o Celso. Como pode também dizer, ó, parabéns, os caras arrebentaram. Né?
Tentativa, mas enfim, mas de qualquer maneira a parada é essa. Se arrebentar, vai ser sorte, porque o histórico e a promessa não mostrava que seriam esses os jogadores que vestiriam no momento a camisa do Fluminense. 17:37, dando sequência, Morri. É seleção, e quem fala de seleção é o Ligado. Valeu!
Rodrigo Ricardo.
A treinadora Pia Sanhok anunciou as 23 jogadoras que vão defender a seleção brasileira em 2 amistosos contra Inglaterra e Polônia. Goleiras: Aline, do Tenerife, Bárbara, do Havaí, e Letícia, do Corinthians. Defensoras: Bruna Benites, do Internacional, Daiane, do Tacon, Érica, do Corinthians, Giovana, do Avaldsnes, Kathleen, do Bordeaux, Mônica, do Clube Atlético de Madrid, Poliana, do São José, e Tamires, do Corinthians. Meio-campistas: Aline Milene, da Ferroviária, Formiga, do PSG, Luana, do Caspió, Maria, do Juventus, Thaisa, do Tacon. Atacantes: Andressa, da Roma, Beatriz, do Incheon, Chu, do Shangchun Dazong, Debinha, do North Carolina College, Ludmila, do Atlético de Madrid, Marta, do Orlando Pride, e Vitória, do Corinthians. Pia ainda falou sobre o que quer para a seleção brasileira.
Nomes repetidos também significam que elas fizeram alguma coisa boa e a gente acha que elas podem fazer de novo, mas a minha tarefa é fazer com que elas façam um pouco melhor. Repetir os nomes também significa que elas têm muita experiência e... Nós sabemos, já tendo acompanhado os jogos há tanto tempo, que se você quiser criar um time vencedor, se você olhar para os Estados Unidos, por exemplo, são excelentes jogadoras e elas já estão fazendo a mesma coisa há muito tempo. Elas são nomes repetidos.
A lista tem um retorno de Marta, que se recuperou de lesão, além de 5 estreantes, Letícia, Daiane, Giovana, Poliana e Maria. Esta é a segunda convocação realizada pela treinadora sueca desde que assumiu o comando da seleção brasileira. Nos 2 primeiros jogos sob o comando de Pia, o Brasil goleou a Argentina por 5-0 e empatou com o Chile em 0-0. Antes da convocação, a CBF anunciou Lili Persson para o cargo de auxiliar técnico de Pia. As duas já trabalharam juntas e levaram a Suécia à conquista da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro. O Brasil enfrenta a Inglaterra dia 5 de outubro, em Middlesbrough, e pega a Polônia no dia 8, em Chelsea. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Obrigado, Rodrigão. Valeu, amigo, pelas informações. Ele é o Ligado. Ele é o artilheiro do amor. Ele tá lançando um disco, Rodrigo, não é isso?
Tá lançando um disco. Como é que é o nome mesmo? Se Ela Me Ama... vai gritar Vasco da Gama.
É uma
das músicas dele.
Então não é o nome do disco.
Não é o nome do disco. Eu até não lembro o nome do disco, mas uma das músicas, o refrão que pegou, Se Ela Me Ama, vai gritar Vasco da Gama.
É, por que o Rodrigo foi embora?
Foi. Inclusive, essa faixa traz uma participação especialíssima da voz do futebol da Nacional, Carlos Borges. A participação especial, a faixa é boazinha.
Ah, vamos ouvir.
Boazinha é o feio ajeitado. Quer dizer, então, não, boazinha não.
Olha só.
Ou é boa ou não é boa.
É um samba rock. Estilo Bebeto.
Eu ouvi algumas músicas, ele mostrou num demo dele, eu ouvi algumas músicas. Eu gostei, tem um ritmo legal, tem um ritmo bacana. É. Todo sucesso pro nosso Rodrigo Ricardo, nosso artilheiro do amor, o nosso cantor do amor agora.
É, o nosso cantor do amor, que foi muito bem assessorado, né? Muito bem.
Pelo coach. A família aumentou, cresceu, cara. É muito legal isso.
E gravou até disco.
Tá vendo como você é injusto? Você se ferrou.
Não, eu não sou injusto. Você se ferrou.
Muito bem, você quer me dar uma gozada? Sempre toma um troco, cara. Sempre toma um troco e se dá mal. 17h40, o que vem aí? Fala do time desse velho, é o seu time de barra, e fala aí. Desde 1910.
Luiz Ferreira é nacional.
Olha, Mazela, após o estudo encomendado pelos irmãos Moreira Salles, o Botafogo trabalha para colocar em prática, a partir de 2020, a criação de uma sociedade de propósito específico, uma SPE. De olho no projeto Clube Empresa, visado pelo Alvinegro, o intermediário de alguns investidores europeus estará no estádio Nilton Santos no próximo sábado para acompanhar a partida contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. A mudança no futebol do Botafogo passa pela constituição de uma nova empresa, uma sociedade anônima, com um prazo de existência delimitado em 30 anos. Esta empresa utilizaria todos os ativos do futebol profissional do Botafogo e precisaria, em contrapartida, levantar dinheiro suficiente para arcar com dívidas de curto prazo, hoje sob responsabilidade do clube social. O Botafogo treina no estádio Nilton Santos e amanhã faz o último treinamento, visando a partida contra o São Paulo.
Ô, Valdir, todo dia tem notícias sobre esse clube empresa, sobre Moreira Salles, sobre isso e aquilo. Em que pé real e quando essa parceria vai começar?
Olha só, essa parceria, eles estão fazendo um lobby muito grande, tem muita gente falando diretamente sobre esse assunto, que somente será dado um parecer definitivo da família Moreira Salles depois do Campeonato Brasileiro. Eu tenho informação segura que eles só vão dar um parecer, se vão ficar ou não, depois do Campeonato Brasileiro. Há outras alternativas. Tem um grupo chinês, aí foi indicação até do Elkson, que quer investir no futebol brasileiro. O Elkson tem muito prestígio lá, indicou o Botafogo. Tem um grupo que o Montenegro apresentou e que deu até uma ajuda financeira. São várias situações. Essa situação dos irmãos Moreira Salles vai ser votada na reunião do Conselho Deliberativo de terça-feira. Vai passar pelo Conselho. Resta saber se eles vão querer. O detalhe é que o Botafogo está se precavendo para uma possível negativa. Não estou dizendo que eles não vão ficar, nem que eles vão ficar. Mas você tem que ter um pé na frente e outro atrás. Então o Botafogo está se precavendo, está fazendo outros contatos para que, caso não venha esse grupo dos irmãos Moreira Salles, tenham outros grupos. E o Botafogo também está negociando, através do seu departamento comercial, do Ricardo Rotenberg, que é o vice-presidente comercial, a mudança do nome do estádio Nilton Santos, como foi feito lá no Allianz Parque, uma espécie vender a marca. A Caixa Econômica teve cogitando para fazer isso, depois voltou atrás. Então o Botafogo promete dar um salto de qualidade financeira para o ano que vem. Isso aí fará com que o Botafogo tenha um time da sua tradição, da sua grandeza, porque esse time não é o time que o Botafogo quer, com todo respeito aos jogadores que estão lá. É o time que o Botafogo pode e está fazendo uma campanha boa. Se o Botafogo fizer a mesma campanha do primeiro turno, segundo, ele vai brigar com uma vaga na Libertadores, que está com 54 pontos, chegaria a 57 pontos. O ano passado ele chegou a 52, fez 21 no primeiro turno, mas ficou fora da Libertadores por um detalhe, o último jogo que não venceu no estádio, Nilton Santos empatou com o Cruzeiro. Se vencesse o Cruzeiro, talvez o Botafogo entrasse na pré-Libertadores, Mazel.
Tá certo, então. Tem
e uma
Botafogo.
Notícia do Botafogo boa, hein?
Fala.
O Neilton pode estar voltando ao Botafogo. A resposta acontece
você
hoje
sabe que
noite.
Eu acho que é um bom jogador? Aquele emagrecerinho número 7, joga pela ponta, né? Que foi no... Foi...
O Inter...
Me lembra até o Neymar um pouquinho,
isso,
né?
Isso, ele começou lá no Santos. Ele não foi bem no Cruzeiro, não foi bem no Vitória.
O Vitória teve bons momentos. Eu acho que teve alguns jogos. Eu fiz alguns jogos dele também.
O melhor momento dele depois do Santos foi no Botafogo. Ele quer voltar pro Botafogo. O Botafogo procurou o Inter disse, depois da Copa do Brasil. A Copa do Brasil terminou ontem, então o Botafogo...
E quando termina o prazo de transferência?
27, daqui uma semana, sexta-feira
então,
que vem.
Então tem tempo
tem
ainda.
Tempo. Então o Inter ficou de responder nos próximos dias. E com detalhe, ele jogou apenas 4 partidas. Pode jogar pelo Botafogo.
Tá certo então. Vamos dar uma paradinha aqui no programa No Mundo da Bola. E já já voltamos com muito mais Nacional, a Rádio do Brasil.
No Mundo da Bola.
Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples. Basta acessar www.ebc.com.br/ouvidoria e clicar no Fale com a Ouvidoria. Lá é possível sugerir, criticar, elogiar e até mesmo fazer denúncias com sigilo garantido. Sua participação é importante e pode fazer a diferença na qualidade dos programas que você ouve aqui. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você.
Nacional. No Mundo da Bola.
Fazendo sempre você feliz com o futebol na Nacional e o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, o programa No Mundo da Bola. Vamos em frente, meu querido amigo Índio.
Momento estádio.
Astrid Nick.
A Federação Internacional de Vôlei divulgou no último dia 18 as sedes da fase de grupos da Liga das Nações de Vôlei 2020. A competição feminina terá início no dia 19 de maio de 2020. E a masculina no dia 22. As duas terminam no dia 5 de junho. A liga reunirá 16 equipes entre as melhores do mundo. E Rússia entre os homens e Estados Unidos entre as mulheres estarão em quadra para defender os títulos conquistados na segunda edição da competição. Da equipe de esportes, Astrid Nink.
Obrigado, Astrid. Valeu, valeu, querida, pelas informações. Tá chegando o líder do campeonato. Todo mundo dizendo já ganhou, é o campeão. Mas tá com pinta de campeão mesmo. Bem, Índio, quem é? Quem? Solta o hino aí. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
Uma vez Flamengo.
A cara do Índio anima tudo. Tá bom. Quem fala do Flamengo é ele, o Maneiro.
A boa fase do Flamengo não é novidade para ninguém. No primeiro semestre foi campeão estadual e atualmente é líder do Brasileirão, além de ser semifinalista da Copa Libertadores da América. Tendo em vista o desempenho do clube no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, podemos dizer que o próximo compromisso contra o Cruzeiro, neste sábado no Mineirão, deixa o torcedor mais confiante. Com 19 rodadas disputadas, o Cruzeiro tem 18 pontos na tabela e é o primeiro da zona de rebaixamento. Analisando a primeira metade da competição, o Flamengo teve desempenho quase perfeito nos confrontos contra os clubes que ocupam a parte inferior da tabela. Contra os 10 últimos colocados, a equipe rubro-negra venceu 9 e empatou 1. Somou 28 pontos dos 30 disputados, ou seja, possui aproveitamento de 93,3%. O único jogo que os cariocas não saíram com os 3 pontos foi contra o Fluminense pela 8ª rodada no Maracanã. O placar seguiu inalterado até o final. Levando em consideração os gols marcados e sofridos, temos outro exemplo de superioridade, 28-6. O atacante Bruno Henrique, em relação ao Cruzeiro, que na primeira rodada do Brasileiro marcou 2 vezes na vitória contra os mineiros por 3-1, fala sobre o próximo embate.
Vantajoso é o momento que eles não estão enfrentando bem, né? E perigoso é que eles têm uma equipe muito boa, né? Agora com a chegada do Rogério Ceni, é um treinador também muito qualificado. Então, eu acho que esse é o meu ponto de vista.
A equipe rubro-negra viaja do Rio de Janeiro para Belo Horizonte nesta sexta-feira, após treinamento pela manhã. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Obrigado, Rafa. O Flamengo está sobrando. Você vê que o início da matéria é esse. Como é previsível? Como é que é? Como todo mundo já sabe, não tem novidade. Que fase o Flamengo maravilhosa, hein?
É, mas o futebol é que nem um viaduto, amigo. Uma hora você está em cima, outra você está embaixo. Então, futebol, viaduto.
O viaduto, você vai passar embaixo do viaduto, é isso, passa, né? Não é melhor falar, disse que o mundo é que nem uma roda gigante. O futebol é uma roda gigante.
Olha só.
Uma roda gigante, um dia você está em cima,
o
vai
futebol,
embaixo.
Futebol, hoje...
Que o viaduto para você subir.
É, mas eu vou...
Depois você embaixo, desce, se você sobe, você desce.
Eu vou falar uma coisa aqui, o Flamengo chegou no ápice.
Você acha? Agora, sério, você acha?
Sério,
que
chegou
no
ápice.
Eu acho que o Flamengo não tem mais para dar, não.
Eu acho que não, o Flamengo chegou para mim no limite.
Se chegou no limite, chegou antes da hora, hein?
Agora resta uma dúvida, cansei de falar aqui. Se vai manter ou se vai despencar.
Olha lá, hein?
Entendeu? Pelo elenco que tem, eu acho que o Flamengo pode manter o ápice. Mas aí você começa a esbarrar em outra situação. Ninguém aqui está torcendo contra, ninguém aqui está vestindo camisa, longe disso. A gente está analisando. Eu analiso futebol, todo mundo sabe que eu sou Botafogo, mas eu não...
Ninguém percebe isso, ninguém sabe.
Mas então, a gente tem que ter... quando eu comento futebol, é diferente.
É verdade.
O seguinte, o Flamengo, hoje, está voando. O Flamengo vai jogar, para ser campeão da Libertadores, e juntando com o brasileiro, 21 jogos. Então, se ele mantiver, desses 19 que ele vai disputar no Brasileiro, se fizer a mesma pontuação que fez no primeiro turno, ele faz 84 pontos, é campeão disparado. Eu vejo, se ele mantiver essa sequência, que agora vai mudar o campeonato, porque nós vamos ter um campeonato mais curto. O primeiro turno foi disputado em 4 meses.
Sim, mas o Flamengo tem mais elenco, uma coisa positiva para o Flamengo, eu acho.
Tudo bem, mas os outros também podem subir, o Palmeiras pode subir, o Santos começou bem, teve uma queda, o São Paulo teve uma queda, o Inter tem 9 pontos atrás, é difícil? É, mas não é possível de encostar, tudo bem, teve uma queda nos últimos jogos, mas tem também um bom elenco.
Estava tudo queda, e o Flamengo está mantendo.
Sim, vamos aguardar.
E esses caras que você citou, esses clubes, eu me meto.
O Palmeiras está num crescente.
Não tem o mesmo elenco com o Flamengo sobra.
O Flamengo tem... Eu falei o lado ruim, agora eu vou falar o lado bom. Você tem que falar os dois lados. O lado ruim é esse que pode cair. O lado bom, tem um baita do elenco. E quando pode não estar jogando bem, a qualidade individual pode fazer a diferença. Eu vejo o Flamengo com amplas condições. Eu diria hoje que o Flamengo tem 70% de chance de ser campeão.
Você concorda, cabeça?
Eu prefiro esperar, Mazela, porque...
Como o rubro-negro, que isso?
É.
Boi?
Não, o índio está pensando. Então, Mazela, só a gente tá na reta
Maurício,
final.
Maurício, você concorda, Maurício?
Eu prefiro esperar.
Fala no microfone do cabeça pertinho ali.
Flamengo campeão brasileiro.
Eu tá não vendo? Garantiria.
Eu hoje, se apostar, eu botaria minhas fichas no Mengão.
Faltam 19 jogos, pra muita coisa pode mudar. Eu diria hoje, que tem 70%, hoje... mas não cravo o campeão. Eu dei mato que é metade a proporção.
Muito bem. Mais da metade, acima de 50.
É, mas eu não daria que ele é campeão. Porque se você voltar ao tempo, a gente já viu equipes que brilharam no primeiro turno. O próprio Flamengo em 2009, ele estava 9 pontos atrás do Palmeiras e conseguiu reverter em 8 rodadas. Então, Mazela, tudo pode mudar. Hoje eu volto a repetir, Flamengo é o grande favorito para ser campeão, com 70% e 30% do Palmeiras. O resto, para mim, só milagre.
Cabeça, tchau, hein?
Tchau, hein?
Tá na hora, né?
Tá.
Maurício, fala alguma coisa, mano. Fala aqui, Maurício. Seu corte de cabelo tá muito bonito também, viu, Maurício?
O Valdir não gostou, falou que tá parecendo um jogador de futebol, que ninguém quer, não sei o quê.
Não, o que me surpreende pela sua idade, você tem dado pra ser meu filho e neto do Valdir, é o seguinte, muito cabelo branco, cara.
Não, tem 36 anos, é normal ter esse tipo de cabelo branco.
Não é normal, não. Você tá
a normal branco. Seria se eu fosse careca, coisa que eu não sou.
Ah, mas você não vai ficar careca não, pelo jeito. O meu cabelo começou a cair depois de 55, cara, antes, mas você tem bastante cabelo. O Valdir também, o Valdir tapeia jogando pra um lado e pro outro, puxa aqui também, mas tá careca.
Não, o oco do Valdir é vazio.
Legal, depois dessa discussão capilar aqui, um abraço
olha
grande,
valeu, você tá
cabelo verde, cabelo branco, valeu, é isso. Grande abraço, até amanhã com mais um programa no Mundo da Bola.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.